Lisboa aos beijos.
A fim de que os lisboetas vençam inibições, um grupo de pessoas trouxe beijos de todos os tipos ao Mirador de Santa Catarina, em Lisboa. O movimento Acorda Lisboa, MAL, composto por um informático, um funcionário da Câmara de Lisboa, uma advogada e um geógrafo, tem uma página na internet onde divulga as iniciativas sem fins lucrativos que procuram encorajar os lisboetas a conhecerem melhor a sua cidade e a deixarem de ser taciturnos. A ideia de pôr os lisboetas a dar beijinhos, em pleno coração de Lisboa, surgiu durante uma conversa de café entre amigos e tem como objetivo a diversão pura. Deste modo, este grupo quer que os lisboetas desfrutem a cidade, que vençam as inibições, que se beijem em público e se deixem fotografar. Com a primavera a sentir-se no sol e no calor, um dos organizadores dá o sinal de partida para que os participantes se beijem. Mas os beijos custam a engrenar. Há quem não consiga resistir ao apelo do MAL e se entrega um beijo prolongado e às dezenas de fotógrafos que perseguem cada casal. O facto de verem o seu beijo na internet ou projetado num prédio de Lisboa, como pretende a organização, não incomoda os participantes, que esperam que esta iniciativa ajude as pessoas a tornarem-se mais românticas. Com muitos sorrisos envergonhados e aplausos aos mais corajosos, o bom humor reina entre os que veem a agitação, que não passa despercebida a turistas e aos frequentadores habituais do Mirador de Santa Catarina.
Lisboa aos beijos.
A fim de que os lisboetas vençam inibições, um grupo de pessoas trouxe beijos de todos os tipos ao Mirador de Santa Catarina, em Lisboa. O movimento Acorda Lisboa, MAL, composto por um informático, um funcionário da Câmara de Lisboa, uma advogada e um geógrafo, tem uma página na internet onde divulga as iniciativas sem fins lucrativos que procuram encorajar os lisboetas a conhecerem melhor a sua cidade e a deixarem de ser taciturnos. A ideia de pôr os lisboetas a dar beijinhos, em pleno coração de Lisboa, surgiu durante uma conversa de café entre amigos e tem como objetivo a diversão pura. Deste modo, este grupo quer que os lisboetas desfrutem a cidade, que vençam as inibições, que se beijem em público e se deixem fotografar. Com a primavera a sentir-se no sol e no calor, um dos organizadores dá o sinal de partida para que os participantes se beijem. Mas os beijos custam a engrenar. Há quem não consiga resistir ao apelo do MAL e se entrega um beijo prolongado e às dezenas de fotógrafos que perseguem cada casal. O facto de verem o seu beijo na internet ou projetado num prédio de Lisboa, como pretende a organização, não incomoda os participantes, que esperam que esta iniciativa ajude as pessoas a tornarem-se mais românticas. Com muitos sorrisos envergonhados e aplausos aos mais corajosos, o bom humor reina entre os que veem a agitação, que não passa despercebida a turistas e aos frequentadores habituais do Mirador de Santa Catarina.
As dificuldades de aprendizagem podem ter diversas origens e manifestar-se das mais diversas formas, nomeadamente ao nível da leitura ou da escrita, mas não só. Como diagnosticá-las e como intervir nestas situações será o tema da nossa conversa de hoje com a psicóloga Adriana Campos. Quais são então os principais sinais que nos podem indicar que estamos perante uma criança com dificuldades de aprendizagem?
Olha, habitualmente quando os adultos fazem referência a este tipo de crianças, dizem que são crianças com capacidades, mas muitas vezes crianças desinteressadas, que não aprendem, vão para os testes e têm maus resultados. Muitas vezes têm capacidade de expressar-se oralmente, mas de facto em termos escritos não conseguem ter positivas, não conseguem ter sucesso em termos académicos. Quando há estes indicadores, eu habitualmente suspeito que possa haver uma dificuldade de aprendizagem.
Uhum. E como é que é feito o diagnóstico destes casos, então? Como é que pode ser feito?
Olha, o diagnóstico, se os professores sentirem que de facto tem um aluno que de facto está apresenta estas características, devem tentar perceber o que é que estará por trás. O próprio professor pode tentar perceber, por exemplo, se o aluno lê, não compreende o que lê, se o aluno até se expressa bem oralmente, mas depois na prática, quando passa para a parte escrita, falha, poderá estar perante uma dificuldade de aprendizagem. Os próprios pais deverão, por exemplo, encaminhar os meninos, eventualmente para os serviços de psicologia, para ser feito um diagnóstico, no caso de estes serviços existirem na escola. Porque, de facto, na realidade, por exemplo, quando eu estou com estes meninos, aquilo que constato é que são meninos com capacidades cognitivas, mas que, de facto, numa análise mais pedagógica, eu constato que ou não compreendem o que leem, ou têm dificuldade em escrever, ou ao nível da captação da informação, há, de facto, de limitações, ao nível da estruturação, do armazenamento, portanto há aqui algo que falha em termos da aprendizagem.
Uhum. E ao nível da intervenção, quais são então as estratégias que podem ser adotadas, quer pelos pais, quer pelos professores?
Olha, em relação aos pais é muito importante que se descentrem um bocadinho da escola. Estes meninos têm uma autoestima muito penalizada, muitas vezes pelas questões académicas, porque não conseguem aprender da mesma forma que os outros, não conseguem ter sucesso e muitas vezes a família e os pais estão muito centrados na área académica. E então, aquilo que a autoestima, digamos assim, mais em termos académicos, acaba por refletir-se negativamente em todas as áreas. É importante ajudar estes meninos a encontrarem uma área forte, uma área em que brilhem, em que possam mostrar que são capazes. Porque, de facto, em termos escolares, não têm essa possibilidade. E isto é penalizante, muito penalizante. Agora, os professores também têm uma missão muito importante, porque estes meninos precisam realmente de medidas especiais de apoio. Eles precisam de medidas diferenciadas, não é? Em termos enfim, da intervenção deles. É importante as adaptações curriculares, é importante, por exemplo, uma avaliação oral. É importante, por exemplo, a realização, por exemplo, de um portfólio em que, de facto, a criança possa guardar as fichas que vai realizando, os trabalhos que vai realizando ao longo do ano e que perceba que aquilo vai ter também um valor especial no final do ano letivo, em termos da sua avaliação. O colocá-lo num lugar estratégico em que o professor possa supervisionar melhor o trabalho do aluno, não um apoio muito individualizado, que eu sei que é difícil, as pessoas queixam-se que de facto não é possível e têm razão, porque são muitos alunos, mas em que o professor estrategicamente possa ir dando alguma ajuda àquele aluno.
Uhum. E assim terminamos esta breve conversa sobre o tema desta edição, as dificuldades de aprendizagem. Se tiver questões ou temas que nos queira propor para abordarmos neste espaço, envie-nos um e-mail para assistente@educare.pt. É tudo por hoje, até à próxima. As dificuldades de aprendizagem podem ter diversas origens e manifestar-se das mais diversas formas, nomeadamente ao nível da leitura ou da escrita, mas não só. Como diagnosticá-las e como intervir nestas situações será o tema da nossa conversa de hoje com a psicóloga Adriana Campos. Quais são então os principais sinais que nos podem indicar que estamos perante uma criança com dificuldades de aprendizagem?
Olha, habitualmente quando os adultos fazem referência a este tipo de crianças, dizem que são crianças com capacidades, mas muitas vezes crianças desinteressadas, que não aprendem, vão para os testes e têm maus resultados. Muitas vezes têm capacidade de expressar-se oralmente, mas de facto em termos escritos não conseguem ter positivas, não conseguem ter sucesso em termos académicos. Quando há estes indicadores, eu habitualmente suspeito que possa haver uma dificuldade de aprendizagem.
Uhum. E como é que é feito o diagnóstico destes casos? Então, como é que pode ser feito?
Olha, o diagnóstico, se os professores sentirem que de facto tem um aluno que de facto apresenta estas características, devem tentar perceber-se o que é que estará por trás. O próprio professor pode tentar perceber, por exemplo, se o aluno lê, não compreende o que lê, se o aluno até se expressa bem oralmente, mas depois na prática, quando passa para a parte escrita, falha, poderá estar perante uma dificuldade de aprendizagem. Os próprios pais deverão, por exemplo, encaminhar os meninos, eventualmente para os serviços de psicologia, para ser feito um diagnóstico, no caso de estes serviços existirem na escola. Porque, de facto, na realidade, por exemplo, quando eu estou com estes meninos, aquilo que constato é que são meninos com capacidades cognitivas, mas que, de facto, numa análise mais pedagógica, eu constato que ou não compreendem o que lêem, ou têm dificuldade em escrever, ou ao nível da captação da informação, há, de facto, limitações ao nível da estruturação, do armazenamento. Portanto, há aqui algo que falha em termos da aprendizagem.
Uhum. E ao nível da intervenção, quais são então as estratégias que podem ser adotadas, quer pelos pais, quer pelos professores?
Olha, em relação aos pais é muito importante que se descentrem um bocadinho da escola. Estes meninos têm uma autoestima muito penalizada, muitas vezes pelas questões académicas, porque não conseguem aprender da mesma forma que os outros, não conseguem ter sucesso e muitas vezes a família e os pais estão muito centrados na área académica. E então, aquilo que a autoestima, digamos assim, mais em termos académicos, acaba por refletir-se negativamente em todas as áreas. É importante ajudar estes meninos a encontrar uma área forte, uma área em que brilhem, em que possam mostrar que são capazes. Porque, de facto, em termos escolares, não têm essa possibilidade. E isto é penalizante, muito penalizante. Agora, os professores também têm uma missão muito importante, porque estes meninos precisam realmente de medidas especiais de apoio. Eles precisam de medidas diferenciadas, não é? Em termos de intervenção deles. É importante as adaptações curriculares, é importante, por exemplo, uma avaliação oral. É importante, por exemplo, a realização, por exemplo, de um portfólio em que, de facto, a criança possa guardar as fichas que vai realizando, os trabalhos que vai realizando ao longo do ano e que perceba que aquilo vai ter também um valor especial no final do ano letivo, em termos da sua avaliação. O colocá-lo num lugar estratégico em que o professor possa supervisionar melhor o trabalho do aluno, não um apoio muito individualizado, que eu sei que é difícil, as pessoas queixam-se que de facto não é possível e têm razão, porque são muitos alunos, mas em que o professor estrategicamente possa ir dando alguma ajuda àquele aluno.
Uhum. E assim terminamos esta breve conversa sobre o tema desta edição, as dificuldades de aprendizagem. Se tiver questões ou temas que nos queira propor para abordarmos neste espaço, envie-nos um e-mail para assistente@educare.pt. É tudo por hoje, até à próxima.